Bom dia. Eu confesso que para mim é um desafio e ao mesmo tempo uma bênção, uma oportunidade preciosa de estar nessa manhã compartilhando com vocês um pouco do que o Senhor tem colocado no meu coração. Antes de entrar na palavra que o Senhor tem colocado, esses dias eu estava assistindo um programa de televisão, era acho que quase 1 da manhã, era um culto de uma igreja no Canadá, um pastor, acho que é adventista, não sei, mas ele falava sobre o fim dos tempos. E ele trouxe uma palavra que está no 2 Tessalonicenses 2, onde começa. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele começa a descrever alguns flashes, né, do que vai acontecer nos últimos dias, né? Fala da apostasia e fala também da manifestação do iníquo, o mistério da iniquidade, ele fala ali. E esse pastor estava trazendo a palavra, dizendo que ele foi procurar no original, e o texto diz. A palavra iníquo, iniquidade, diz sem lei. Uma outra tradução da Bíblia diz a manifestação do ilegal, que eu acho que seria a mesma coisa, né? E se a gente transforma esse texto todo de Tessalonicenses usando essas palavras, em vez de iniquidade ou de iníquo, em sem lei, nós enxergamos um retrato da nossa sociedade hoje. Eu gosto de falar para os que são um pouco mais de idade, porque não que eu seja de mais idade, mas eu me identifico com algumas coisas do século passado, dessa geração que nasceu no século passado, e que parece que com o passar dos anos foi se perdendo. E essa nova geração nem conhece coisas que nós vivemos ou que nós recebemos no século passado. Não sei quantos aqui tiveram na escola primária, no tempo de fazer escola primária, disciplina chamada moral e cívica. Tem bastante gente aí. O que que se aprendia quando se falava em moral e cívica? Se aprendia o que que é moral e o que que é imoral, né? Hoje, o que que nós estamos vendo que as nossas escolas estão aprendendo? O que é a moral, ou seja, a falta, a ausência da moralidade. As leis começam a proteger o livre-arbítrio, a livre escolha, a decisão da liberdade. Eu não preciso ter sexo, eu posso ser o que eu quiser, se eu decidir isso, vai ser aceito. A sociedade vai acabar criando leis para defender a minha postura, né? Tem gente casando com um quadro. Esse tempo eu vi alguma coisa que disse, na internet apareceu uma moça que se apaixonou pelo quadro, tinha um entendimento de relacionamento. Então, daqui a pouco as coisas vão se perdendo e nós vamos vendo que esse cumprimento do sem lei, de que fala a palavra, está cada vez mais presente no nosso meio. Quando no Sermão do Monte, Jesus traz uma palavra que ele veio não para revogar a lei, mas para cumprir. A gente vê que realmente o Senhor não veio para transformar nada do que tinha sido trazido lá no Velho Testamento, lá no princípio, mas ele veio para cumprir a lei. Ele veio para confirmar a lei, para transformar a lei numa promessa. É certo que se nós vivermos corretamente, é certo que se nós como igreja fomos corretos, o Senhor vai nos abençoar. Isso é certo. E eu creio que mais do que nunca nós não podemos perder de vista que a lei de Deus, ela é uma lei eterna. Ela é para nós e é para todos sempre. Uma das primeiras leis de Deus que está lá no Gênesis, para introduzir o assunto que eu vou falar, que é sobre a paternidade e a lealdade aos pais na igreja. Uma das primeiras leis de Deus está lá em Gênesis 1, 28, né? Quando Deus cria o homem, ele fala: façamos, né? Porque a Trindade está criando, não é só Jesus, não é só o Pai, não é só o Espírito Santo. Os três estão juntos na criação, dizendo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Né? E depois de dizer isso, ele diz, e disse Deus, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e governai sobre ela, domínio sobre os animais e tal. Né? Primeira lei de Deus, paternidade. Deus nos chama para essa paternidade. Está em Gênesis 1:28, quem quiser acompanhar. Mas essa paternidade de Deus, ela se estende sobre toda a história. E se estende não só num âmbito da filiação biológica, e sim também de uma filiação espiritual. Então nós vamos dar uma migrada, mas antes disso, só para relembrar, quando tiveram os suecos aqui no final do ano passado com o Fred, não sei quantos que chegaram a ter algum contato de ouvi-los falar, quase ninguém, eles estiveram num sábado à noite ministrando, então vou reportar esse fato, porque foi interessante, importante isso que aconteceu. E, o Michael não está aqui já, acho que saiu. Mas o Michael poderia confirmar isso, porque ele é irmão do Fred, e o Fred foi para a Suécia com a Débora, num momento em que havia lá uma igreja, vários casais assim, que já não estavam se sentindo confortáveis dentro da realidade que eles estavam vivendo como cristãos, e estavam buscando de Deus alguma coisa que o Espírito Santo os conduzisse a realmente ser a igreja de Cristo. E naquele momento que eles oravam o Senhor pedindo alguma resposta, chegaram na Suécia o Fred, a Débora, e eles puderam ter esse contato com eles. E naquele momento eles testemunharam aqui no culto, dizendo assim, nós tivemos a visão clara de Deus, Deus estava nos mandando paz. Eles precisavam de paz. E Deus estava trazendo Fred e Débora naquele momento, como os novos pais, para cuidar da vida deles. Então, existe no coração de Deus um desejo ardente de que na igreja, nos dias de hoje, Deus levante pais. O texto que naquela noite até os irmãos da Suécia compartilharam, e eu vou repetir esse texto porque é um texto bem interessante, está lá em 1 Coríntios 4:15. Diz assim, porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Às vezes a gente olha a Bíblia e fica curioso, assim, pô, que palavra difícil, preceptores, né? Mas não é uma palavra tão complicada, se a gente vai no dicionário vai encontrar os sinônimos, né? Ainda que tivesse muitos mestres, muitos mentores, muitos professores, né? No dicionário eu procurei algumas definições, diz aquele que ensina uma criança ou um adolescente, alguém que transmite preceitos. E nesse texto parece que Paulo está trazendo uma admoestação aos filhos que estão na igreja em Corinto, né? Ele diz assim, ainda que vocês tivessem muita gente que pudesse ensinar vocês, contudo, parece que não tem muitos pais. Há um desejo no coração de Deus de levantar no meio da sua igreja pais. E o que, que é ser pai, né? Então nós temos que entrar no conceito primeiro de entender o que é paternidade. Pai é só saber gerar filhos, ou quem pode se colocar na posição de pai? Né? Porque vamos generalizar o conceito, não é só ser pai ou sexo masculino. É ser pai, pai ou mãe, vamos colocar todos no mesmo contexto. O que é essa paternidade de Deus? Quem pode se tornar pai? Fica a pergunta, será que alguém com muita experiência, alguém que tenha a idade de alguns, aqui como nosso irmão ali, né, Oscar, né, isso, ou Sérgio, né, e outros que têm mais idade, isso nos dá a condição de sermos pais? A palavra diz que Jesus ensinando no Evangelho de João 12, 24, diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, um dos segredos que eu tenho aprendido com a palavra e com o próprio ensino de Jesus é que se eu quero produzir frutos, se eu quero frutificar, e isso é uma das principais características da paternidade. Paternidade, sinônimo, frutificação. Se nós queremos ser pais, nós temos que estar dispostos a dar fruto. Jesus diz assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, uma das condições para mim estar querendo cumprir esse propósito da paternidade de Deus é estar disposto a morrer. Um tempo atrás nós conversávamos lá em casa sobre as características do discípulo que ele deve ter. Então, bem no começo da vida cristã, parece que todos nós precisamos ter em nós as marcas do viver de Cristo, né? Se nós lemos em Romanos 6 lá, ele diz assim: se morrestes, né, ressuscitastes em Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Então, essa vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, as marcas do viver de Cristo, quando nós morremos para o mundo e nascemos para Ele, passam a existir em nossa vida. Nós passamos a ter uma nova linguagem, nós deixamos coisas que fazíamos, começamos a fazer coisas certas, que a palavra nos manda, que o Senhor nos manda pelos mandamentos. Mas precisamos ter também em nós as marcas do morrer de Cristo. A palavra também fala sobre nos assemelharmos com Ele na sua morte, nos seus sofrimentos. Em Hebreus tem um texto que diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e se torna o autor da salvação para todos aqueles que também lhe obedecem, que seguem o seu exemplo. Então nós precisamos entender que para frutificar, o nosso eu precisa morrer. Se nós não morrermos, nossos frutos são bastante limitados. Pode um jovem frutificar? Pode, né? Pode um jovem ser pai? Pode, né? Alguns dos nossos jovens, eu sei que o Michael é um deles, que tem um grupo de meninos com os quais ele ajuda, ele intercede. Não é o pai biológico deles, mas os meninos enxergam nele um modelo de pai espiritual. E a paternidade, eu não diria que está só associada a discipulado. Tá? A gente às vezes empacota tudo dentro do discipulado e não é um pacote fechado. Na verdade, a paternidade está em todas as áreas de atuação do reino de Deus, no serviço, na misericórdia, como a Ingrid estava contando, né? A misericórdia desses irmãos de ir lá e acolher o mendigo, quanto de paternidade eles já podem ser agora com o exemplo que eles deram e passar a fazer isso e ensinar os outros a vir no mesmo caminho, na mesma direção. Então, a paternidade não é só o fato de cuidar de alguém, mas de gerar a vida de Cristo, passar a vida de Cristo, e nisso nós estamos sendo pais. Existem pessoas que Deus coloca ao nosso lado, e elas são pais, muitas vezes. Pais em vários âmbitos, né? E eu queria hoje relatar para vocês 10 tipos de pais que existem na igreja. E existem algumas leis de Deus que foram colocadas com relação aos pais. Então eu queria ler um texto primeiro, está em Efésios, aos pais e aos filhos, né? Efésios 6, de 1 a 4, diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então existe aqui uma palavra condensada de Paulo, porque todos esses textos que falam dos mandamentos de honrar os pais e de obediência estão desde lá do Velho Testamento, nós sabemos que está lá em Deuteronômio, em Êxodo também, mas aqui Paulo condensa uma palavra que casa filhos e pais, né? No que eles devem, como eles devem agir. Então existe um mandamento, uma lei de Deus que é imutável, a honra aos pais. E uma lei de Deus que é imutável, a obediência dos filhos aos pais. E uma lei de Deus que é imutável, os pais têm um compromisso de criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então quem quiser ser pai, prepare-se para ter trabalho. E quem quiser ser filho, que honra o seu pai, prepare-se para obedecer. Qual a diferença entre alguém que tem pai e alguém que não tem? Nós estávamos falando sobre o mendigo, né? A gente olha para a rua, quantas crianças de rua a gente encontra hoje? Qual é a expectativa que nós temos dessas crianças de rua? O que, que eles vão ser no futuro? Aí você olha para o teu filho dentro da tua casa, tu olha para ele e enxerga ali, pô, aqui está um futuro médico, um futuro engenheiro. Olha para uma criança de rua, um futuro ladrão, um futuro assassino, um futuro drogado. Sem futuro. Então a nossa expectativa de que Deus pede de nós quanto à paternidade? Deus espera alguma coisa de nós. Os nossos pais naturais nos deixam legados, nos deixam ensino, nos deixam muitas vezes herança, cultura, princípios. E até no reino espiritual, né, no reino de Deus, nos deixam bênçãos, nos deixam unção, nos deixam uma visão clara. Tudo isso podemos passar para outros. Tem um exemplo, antes de falar sobre os 10 tipos de pais, tem um exemplo no Velho Testamento, que eu gosto muito da história de Eliseu e Elias. 1 Reis 19, no verso 19, fala sobre a vocação de Eliseu. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a duodécima, e Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. O que que acontecia naquela época? O profeta, né, vinha, e onde ele lançasse o manto dele, sobre quem ele lançasse o manto dele, como que se ele dissesse assim, agora você tem a minha proteção, o meu cuidado, mas você me serve, você me segue. E trazia aquela pessoa consigo. Eliseu não era filho de Elias, ele era filho de Safate. E depois nós vamos ver lá no 2 Reis, o que que acontece quando Elias morre, ou na verdade não morre, porque ele é levado numa carruagem para o céu. Né? 2 Reis 2, começa o capítulo 2 dizendo, quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, já havia uma palavra de Deus. E no versículo 2 diz, disse Elias a Eliseu, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Betel. E respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Ou seja, Eliseu sabia da importância dele estar perto daquele homem, que era Elias. Porque ele sabia a unção e a graça que havia na presença desse homem de Deus, que era Elias. No versículo 9 diz: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias e disse: dura coisa pedisse, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E Eliseu viu o que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, meu pai. Carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Aí nos mostra a visão que Eliseu tinha de Elias. Porque sabia que dele ele receberia uma herança, que era a unção. E ele pede a unção dobrada, né? Quando Elias pergunta a ele: pede-me o que queres. E ele diz: peço-te que me toque por herança uma porção dobrada do teu espírito. Ele sabia que havia uma graça de Deus na vida de Elias. E ele disse: eu só quero isso, eu quero a tua unção. Eu não sei se nós hoje reconhecemos isso nas pessoas que são nossos pais, de que eles possam nos trazer unção, bênção e outras coisas. Mas havia nesse homem, em Eliseu, um reconhecimento da paternidade espiritual que ele havia recebido e uma consciência da unção que ele iria receber a partir daquele momento. 10 tipos de pais existem na igreja hoje. Primeiro, está lá na oração de Jesus, no Sermão do Monte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus. O primeiro pai que encontramos na igreja é o Pai Celestial. Todos conhecem. A ele oramos. Nos colocamos diante dele. Aleluia. Segundo tipo de pai: o Pai em Cristo. É o Pai que te levou ao conhecimento de Cristo e ao conhecimento da sua palavra. A esses pais vamos ter sempre uma dívida de gratidão. Somos gratos a Deus porque colocou ao nosso lado algum irmão, alguma irmã, ou alguma pessoa que veio e te anunciou o Evangelho. Muitas vezes, quem nos anuncia o Evangelho são os nossos pais biológicos, né? Graças a Deus por isso, porque já é uma transmissão da bênção de Deus dentro da geração, dentro da família. Mas muitas vezes não são. São pessoas que conhecemos durante a nossa vida, durante a nossa caminhada. Segundo tipo de pais, os pais em Cristo. Terceiro tipo de pais, os pais espirituais. Diferente um pouquinho dos pais em Cristo, porque muitas vezes recebemos o Evangelho por meio de uma pessoa, mas crescemos no conhecimento da graça e no reino de Deus através de outras pessoas. Então, são os nossos pais espirituais que nos ajudam no crescimento. Aí podemos realmente atrelar a visão que temos hoje, que vivemos, do discipulado. Os nossos pais espirituais são os nossos discipuladores. Eles nos levam a ter uma vida com Deus, a uma comunhão com Deus, a uma comunhão no corpo, a aprender sobre a oração, a aprender também sobre a proclamação, e caminham conosco. Podem não caminhar a vida inteira conosco. Deus pode colocar vários pais. Como dizem alguns irmãos, né? O discipulado não é um casamento, mas é uma bênção quando podemos compartilhar muitos anos caminhando juntos, né? Quarto tipo de pais, os pais ministeriais. São aqueles pais que nos ensinam, nos incentivam ou nos inspiram para alguma área determinada de serviço na igreja. Ministério e serviço sempre é a mesma coisa, né? Nunca esqueça que às vezes as pessoas dizem: ah, ministério, parece que é uma coisa tão assim da política, do cargo político. Não, não tem nada disso. Ministério é serviço. Então, aqueles pais espirituais que nos levam a ser inspirados, né, como a Ingrid, estou usando bastante o exemplo, pais de misericórdia, né? de levar alguém a ter uma inspiração semelhante, como foi o caso do gerente do hotel lá, que se quebrantou vendo a atitude de misericórdia desse pai e filha junto àquele mendigo. Então, esses pais, esse tipo de paternidade, nos diversos níveis de serviço da igreja, nós podemos encontrar. Tem pais que nos ensinam a evangelizar. Às vezes o nosso discipulador não é um evangelista, mas tu encontra lá o Japa, né, o Eduardo, que é um evangelista nato, ele vai para a praça e sai falando, né, porque tem no coração esse desejo. E a gente aprende com ele. Ele pode se tornar um pai ministerial. Então, isso que eu queria dizer. Nosso Erasmo, querido Erasmo, né? Que modelo de vida de oração. Um pai que nos ajuda a entender, a compreender e a desenvolver um ministério de oração e de intercessão. Pais ministeriais. Moisés, um mestre na palavra, né? Que bênção sentar aos pés. Eu imagino que, eu sempre penso assim, né? Quando eu sento para ouvir Moisés, eu me lembro da Maria e Marta. Né? E Marta estava preocupada em servir Jesus e Maria só sentadinha ali. Né? E Jesus disse, ela escolheu a melhor parte. E essa não vai ser tirada. Então, assentar diante de um pai ministerial, que é um mestre, você aprende para depois poder você também se transformar e servir ao Senhor, ministrando a outros como um mestre, como um professor. Quinto tipo de pai, pai biológico. Esse todos nós temos, né? Nós não nascemos do nada, todos nós recebemos de alguma maneira uma genética que veio de um pai e de uma mãe. São os pais de sangue. O que eu queria falar também, fazendo um parêntese aqui, que sobre essa questão da honra aos pais biológicos, muitas vezes temos dificuldades na igreja, porque os pais não são, muitas vezes, convertidos, muitas vezes não são os modelos, e existem algumas situações que as pessoas até têm vergonha dos pais, né? Ou não querem honrá-lo porque, o meu pai não é um modelo de vida, né? Mas a lei de Deus, ela não fala sobre o pai ser um modelo de vida ou não. Ela fala sobre honrar o pai e a mãe. Não importa. Pode ser um mendigo, pode ser uma prostituta, tem que ser honrado. Tem que ser honrado. Como exemplo, até eu lembrei da história do Michael Jackson. Se a gente lembrar, quando ele faleceu, foi entrevistado o irmão mais velho dele. E o irmão mais velho só dizia coisas boas do pai. E o Michael Jackson só falava mal do pai. Dizia que o pai explorou e fez isso, fez aquilo, não gostava do pai. Quem morreu primeiro? O mais velho? Não. Como nós vemos os nossos pais, pode determinar até o nosso futuro. Sexto tipo de pais, pais substitutos. Esse tipo de pai a gente encontra na igreja, né? E eu diria assim, qualquer um de vocês pode se tornar esse tipo de pai. Não precisa ser o discipulador. Tá? Eu vou pegar de surpresa aqui, ó. Vem cá vocês dois. Rafael, vou ficar no meio deles porque eu gosto muito dos dois. Esses aqui são meus filhos. E eles sabem disso. Eles podem chegar na minha casa a hora que eles quiserem. Eles vão ser bem recebidos. Se eu der o microfone para eles, eu não sei nem o que eles vão falar. Mas eles sabem. Eles podem contar comigo. Não foi por acaso que Deus trouxe eles hoje de manhã aqui. Eu nem sabia que eles vinham. Mas eles vieram. E eu quero dizer para vocês, é uma bênção poder acolher esses meninos na minha casa. Eles sabem que podem pegar a minha geladeira, abrir e pegar o que quiser lá. Eles podem me acordar na madrugada. Tio, vamos conversar, vamos orar. Podem, não tem problema. Ser pai não precisa ter ligação de sangue. Não precisa ser discipulador. Você simplesmente desenvolve a paternidade porque tu ama. E eu não é para a minha glória, é para a glória do Senhor, porque Deus colocou isso no meu coração. O Senhor semeia o amor no nosso coração. E eles sabem que o amor de Deus é derramado no nosso coração por Cristo Jesus. Então eles sabem apontar para quem está dando isso. Eles estão descobrindo isso, que o Senhor é que faz essas coisas. Tá. Obrigado, queridos. Então eu queria incentivar vocês, os pais substitutos precisam existir na vida da igreja. E qualquer um de nós pode ser isso, pode desenvolver isso. Os pais de vocês são convertidos? Não. Os pais de vocês estão muito próximos de vocês? Não. Sétimo tipo de pais. Os pais, antes de falar do sétimo tipo de pais, muitas vezes vocês mesmo que já têm mais idade, você pode ser um tio, ou uma avó, ou um avô, ou até ter adotado filhos que não nasceram naturalmente seus, e você resolveu adotá-los em casa. Você se encontra nessa categoria de pai substituto. Sétimo tipo de pais. O pai da esposa ou o pai do marido. O sogro, né? O famoso sogro, a sogra, né? Isso aí parece que foi criado um biotipo, sei lá como é que eu chamaria isso, né? Na sociedade, que ser chamado de sogro ou sogra tem sempre aquele perfil meio... é uma pessoa difícil de conviver, né? Difícil de lidar. Mas eu queria dizer para vocês que depende tudo do nosso coração. Vou contar a minha história. Eu cheguei um dia na casa da Margot, eu estava começando a ter um pouco mais de convivência com ela. Eu já era amigo dela, mas nunca tinha ido na casa dela e tal. E aí eu resolvi... Eu tinha recém passado no vestibular, e aí eu disse, pá, com quem que eu vou compartilhar minha alegria de ter passado no vestibular? Aí na época eu pensei, bah, Margot, vou ligar para ela. Liguei para ela e disse, ah, eu estou indo aí. Aí cheguei lá, naquela época eu tinha uma dessas bicicleta motor, aquelas bem magrelas assim, mas que me levava onde eu podia, precisava ir, ela me levar. Eu peguei a minha motoquinha, fui lá, cheguei lá na casa dela, botei a moto para dentro do pátio. E estávamos lá conversando sobre vestibular e tal. E aí, não era namorado nem nada, nem enxergava ele como meu sogro, né? Imagina. Mas aí chegou o pai dela assim, blum, bateu a porta do carro e tal. E aí, daqui a pouco, eu escutei lá de dentro assim, quem é esse cara? Confesso que eu fiquei com um pouco de medo, assim, eu digo, vou ter que enfrentar essa barra, né? E no começo, assim, um pouco de resistência, mas o que o Senhor fez foi uma obra tão linda, que o meu sogro passou a me tratar melhor do que o filho dele, do que o irmão da minha esposa. Eu passei a amar o meu sogro e honrá-lo e desejar estar com ele. E isso que naquela época ele era um alcoólatra. E o Senhor foi, depois de muitos anos, bem na velhice, antes dele morrer, o Senhor curou ele do alcoolismo. O Senhor libertou ele do alcoolismo. Ele foi cheio do Espírito Santo. E nós honramos ele até a morte dele. Ele ficou 8 meses numa UTI, e a gente todos os dias levava minha sogra lá e cuidando dele e dando atenção. E ali naquela UTI, ele foi um missionário, ele já estava com teve um AVC, ficou sequelado, sem conseguir falar, com metade do corpo paralisado. Mas ele abanava com a outra mão, ele sorria e tal, ele tentava escrever algumas palavras, mas foi um missionário sem palavras naquele hospital, porque todas as enfermeiras diziam assim, como ele é alegre, como ele é alegre, porque Cristo havia mexido naquele coração. Aprendi a amar o meu sogro e honrar, e isso foi algo assim que eu tenho certeza que agrada ao Senhor. E nós precisamos considerar que Deus coloca na igreja o sogro ou a sogra, não para ser um atropelo, não para ser um atrapalho, mas para serem bênção para nossas vidas. Por meio deles vem bênção. Um exemplo bíblico, Moisés e Jetro, seu sogro. O que que Moisés fazia? Moisés cuidava dos rebanhos de Jetro, né? Serviu seu sogro com integridade. A bênção de Deus está preparada para vir sobre nós, na medida que nós honramos esses pais. Um oitavo tipo de pai que existe não seria bem um pai, mas igrejas que são pais, né? Nós, da nossa comunidade, já quantas igrejas já se formaram? Então, se a gente enxergar, essas igrejas enxergam esse grupo, essa comunidade que reúne aqui, como igrejas pai. Se retrata a ela como pais na fé. E em todo o Brasil, né, José Gustavo, hoje a gente, quando faz o retiro, o encontro dos pastores, sempre que os pastores que vêm lá do norte e tal, se referem aos nossos pastores aqui, ou à igreja aqui em Porto Alegre, se refere a uma igreja pai, né, uma igreja que eles consideram como pais na fé. O nono tipo de pai são os pais de um movimento. Aí a gente pode olhar com muito carinho, e agora sim, para os nossos vovôs, né? Moisés, Erasmo, e eu até incluiria Telmo, né, que tem quase tanta idade, são os nossos pais de um movimento. Por quê? Porque eles deixaram a comodidade, deixaram a acomodação da estrutura onde eles viviam, e decidiram: Senhor, nós queremos fazer a tua vontade, nós queremos sair dessa posição de acomodação para aquilo que tu queres, para onde tu queres nos levar. E eles começaram algo lá em 1900, esses tempos foi comemorado aqui um aniversário, 40 anos, né, desse movimento. Pais de um movimento precisam ser honrados. São exemplo e modelo para nós. E o último tipo de pais, o décimo tipo de pais, são os pais do erro, os pais do pecado, que também estão presentes dentro da igreja. Nove tipos precisam ser honrados, esse décimo não. Esse décimo nós temos que nos afastar. A palavra diz: afastai-vos daqueles que promovem divisão e fofoca, isso e aquilo. Havia no tempo de Samuel um cara chamado Absalão. E o que que ele fazia? Ele ia para a porta lá do templo e começava a conquistar o coração, roubar o coração das pessoas contra o rei. E ele contaminava a vida das pessoas. Esses pais, nós não podemos nos unir a eles, não podemos compartilhar com eles. E nós temos que nos afastar desse tipo de pais. Existem pelo menos sete razões para nós não sermos abençoados, deixarmos de receber a bênção, que são atitudes nossas em relação aos nove primeiros tipos de pais. A primeira atitude, a crítica. Um exemplo bem claro da palavra sobre crítica. Tá em Números 12, se a gente quiser abrir aqui. Pois sim, caso vocês quiserem ler todo o relato, mas Moisés naquela época ocupava a posição de um pai, de um líder espiritual, né? E a Miriamzinha, né, irmãzinha dele, querida, né, não gostava muito da história que o Moisés tinha tomado para ele uma mulher cuxita, diz aí no começo do capítulo. E aí Deus olha para essa situação e... Aliás, eles perguntam, né, versículo 2, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Só que Deus ouviu. Deus ouve, Deus não é surdo. Nós temos que ter cuidado com as nossas palavras. Qualquer coisa que nós falamos contra alguém que é autoridade sobre nós, Deus não está surdo, não. Ele escuta. Qual é a consequência, né? Se a gente for lendo ali lá no... A continuidade, Deus chama os três, né? Ah, não, vem cá, né? Deus desce na coluna da nuvem, se põe à porta da tenda, versículo 5. Chama Arão e Miriam e eles se apresentam. Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se há entre vós um profeta, eu o Senhor em visão, a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? A ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem se afastou sobre a tenda. E eis que Miriam achou-se leprosa. Espírito de enfermidade pode vir sobre nós quando nós nos levantamos para falar criticamente contra os nossos pais. Isso não é uma coisa para ser tratada com leviandade, não. Nós podemos ficar enfermos e não saber de onde é que veio aquela enfermidade. Ah, um dia lá atrás eu meti a lenha no pai, no pastor, no presbítero, no diácono, isso, seja quem seja. Eu me levantei e falei mal, e aí veio a enfermidade. A crítica não deve ser considerada uma coisa tão sem valor, não. É sério isso, queridos. Segunda atitude, zombaria. Um exemplo clássico lá na vida de Noé. Está lá em Gênesis 9. Fazer um exercício bíblico aqui com os irmãos aí. Isso é bom para gravar esses textos, porque eles ficam na nossa memória. Gênesis 9, 20. Versículo 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, e bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rosto desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Aqui não só houve um problema de atitude errada, mas uma consequência. Recebeu do pai, em vez de bênção, maldição. Cuidado quando zombamos de alguém que possa ser ou estar colocado por Deus como nosso pai em qualquer área. Terceira atitude, desprezo. Provérbios 30, 11. Há daqueles que amaldiçoam seu pai e que não bendizem a sua mãe. Provérbios 30, 17. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência da sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão e pelos pintões da águia serão comidos. Qualquer atitude de desprezar, achar, é um velho. O que eu vou ficar ouvindo o conselho de um velho? Está ultrapassado. Não se fala mais nisso. Agora tem novos conceitos. A sociedade vive novos conceitos. Vou ficar ouvindo a voz de uma pessoa velha. A atitude de desprezo pode nos levar a consequências graves. A palavra está dizendo que até os olhos podem ser arrancados. Quarta atitude, o orgulho. Quando nos achamos muito melhores. Né? A palavra diz, ninguém pense de si mesmo além do que convém. Né? Antes, cada um considere superiores aqueles que estão ao seu lado. Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Sempre que nos queremos nos colocar, todo aquele que quiser se exaltar vai ser humilhado. Mas aquele que se humilhar, esse vai ser exaltado. Então, muito melhor nos colocarmos debaixo da palavra e receber de Deus a sabedoria para agir da maneira certa. O orgulho nos leva à ruína, nos leva à queda. Precisamos ter o mesmo sentimento nesse texto de Filipenses que diz: de sorte que tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Parece que a palavra mais correta é atitude. O John gosta de ministrar sobre esse texto, sempre colocando isso. De sorte que tenhamos a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não tomou por usurpação o ser Deus, mas se esvaziou, se humilhou, tomou a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Esse sentimento de nos esvaziarmos, de nos humilharmos, ele é o oposto de nos ensoberbecermos. A soberba vai preceder a ruína. Quinta atitude que podemos ter em relação aos nossos pais é a cegueira. Quando não queremos ver tudo de bom que Deus já plantou na vida dos nossos pais e plantou neles para que houvesse uma colheita em nós. Mateus 6, 22 e 23, no Sermão do Monte, Jesus fala que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Né? Se os nossos olhos são bons, todo o nosso corpo será luminoso. Porém, se os nossos olhos forem maus, que trevas que nós vamos estar enxergando? Vamos só enxergar trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Muitas vezes nós não reconhecemos as coisas boas que foram semeadas pelos nossos pais. Seja no caráter, seja na nossa formação educacional, nosso ensino, na própria prática do serviço, no meio da igreja. Precisamos reconhecer, ter bons olhos. E aí o nosso corpo vai ser luminoso. A sexta característica, a sexta atitude, melhor dizendo, que pode nos impedir de sermos abençoados pelos nossos pais, é a infantilidade. O texto que a gente colocou é Provérbios 4, 1 a 10. Esse texto fala sobre não levarmos a sério nossos pais. Provérbios 4, de 1 a 10. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará, ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará, se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Se nós agirmos com relação aos nossos pais de uma forma infantil, nós podemos desprezar as palavras que recebemos deles. E essa infantilidade nossa, de não levarmos eles a sério, pode impedir de sermos abençoados. A última atitude que nós podemos ter em relação aos nossos pais é a indiferença. Aí sim, Jesus olha para Jerusalém. Lucas 13, 34 e 35. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Quando nós não reconhecemos a grandeza que existe nos nossos pais, quando não reconhecemos a grandeza que existe nos profetas, naqueles que foram enviados por Deus para ser nossos pais, nós podemos agir com indiferença. E isso nos impede de receber a graça de Cristo, a bênção de Deus. Aqueles que honrarem os pais e mães, em primeiro lugar, tudo vai ir bem. E segundo, vão ter uma vida longa. Na verdade, vão ter a vida eterna. Que o Senhor possa nos abençoar realmente, amados. Possamos perceber a riqueza de Deus. Como Paulo diz assim, ainda que tivéssemos milhares, milhares, ele não diz alguma, de uma meia dúzia, não, milhares de preceptores, de mestres. Contudo, não temos muitos pais. Nesses dias da manifestação do iníquo, do sem lei, precisamos de homens e mulheres que estejam vivendo debaixo da lei de Deus e se disponham a amar, a servir, a acolher, a adotar, a cercar vidas e vidas que precisam de paz. Que o Senhor nos conduza nessa direção. Eu queria cantar um cântico que eu acho tão lindo, que fala, está lá em 1 Pedro 5, 10 e 11. É uma bênção que Pedro escreve ali no final dessa carta dele, que diz: mas o Deus de toda a graça, que nos chamou para a sua glória eterna, aperfeiçoe-nos. Aleluia. Mas o Deus de toda a graça, que nos chamou para sua glória eterna, aperfeiçoe-nos e nos firme, fortaleça, estabeleça, a Ele seja a glória, a Ele seja o reino pelos séculos dos séculos. A Ele seja a glória, a Ele seja o reino pelos séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Sim, Senhor, que haja no nosso coração essa disposição, Senhor, de te servir, de sermos pais e de honrar os nossos pais. Em todo o tempo, Senhor, possamos estar cumprindo a tua vontade. E assim tenhamos uma vida longa, uma vida abençoada, onde tudo nos vá bem, Senhor. E tu recebas toda a glória nessa manhã, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Vamos nos saudar com alegria e a paz do Senhor permaneça sobre cada um de nós. Que o Senhor abençoe os irmãos nesse dia. Aleluia.